Anexo. Cartas dos Encontros Internacionais do Fórum Paulo Freire. Fórum Paulo Freire, São Paulo, 1998. Carta de São Paulo. Nós, participantes do primeiro encontro internacional do Fórum Paulo Freire, reunidos em São Paulo, Brasil, nos dias 28 a 30 de abril de 1998, inspirados e referenciados no legado de Paulo Freire, firmamos o compromisso com as seguintes teses, princípios e encaminhamentos. Primeiro, colocar-nos à disposição das lutas das vítimas de todas as formas de opressão e exclusão, em todas as formações sociais do planeta, potencializando, tudo fazendo para, através do diálogo e da ação solidária, reconhecer-lhes voz e vez, no sentido da promoção de sua participação nos processos decisórios e na implementação de políticas que busquem a inclusão de todos na cidadania crítica. Segundo, potencializar a crítica a toda forma de mitificação, deturpação ou usos indevidos da obra de Paulo Freire, seja pela banalização de seus princípios e ideias, seja por proclamação oportunista e legitimadora de políticas e iniciativas que, na realidade, se voltam contra os interesses dos oprimidos e excluídos. Terceiro, reconhecer e respeitar a alteridade, as identidades específicas, a diversidade cultural e a pluralidade de concepções, desde que não atentatórias aos direitos humanos, fundamentados nos princípios de que a democracia não se constrói na homogeneidade e no consenso de que a riqueza cultural da humanidade só avança quando as diferenças são respeitadas e preservadas. Quarto, prestar às vítimas da opressão, de todas as formas de discriminação e da exclusão, a solidariedade que deve presidir as relações humanas, as políticas sociais promotoras do bem-estar de todos e a inclusão da maioria dos segmentos sociais, pobres e discriminados do mundo, rechaçando o projeto de sociedade de Estado neoliberais, que sacrifica na competitividade do mercado, na prioridade econômica e na sociedade excludente, a igualdade de direitos e de usufruto universalizado dos benefícios da civilização. Quinto, defender, junto aos governos, especialmente nos países com altas taxas de analfabetismo, políticas prioritárias de educação de jovens e adultos, em primeiro lugar, com base no princípio de que é um direito inalienável de todo ser humano, independentemente de idade, o acesso e a conclusão, com sucesso, de uma educação básica de qualidade, e, em segundo lugar, com inspiração na história dos povos de que nenhuma nação conseguiu universalizar a educação básica de crianças e adolescentes sem, simultaneamente, oportunizar a educação de jovens e adultos. Sexto, tomar o legado de Paulo Freire como uma das referências para a continuidade e avanço da reflexão e fortalecimento das lutas dos oprimidos, como potencialização de perspectivas, como instrumento permanente de diálogo com o mundo e com as mulheres e os homens, rechaçando qualquer ortodoxia ou utilizando de seus princípios e ideias como receitas ou modelos, de modo a ratificar a própria dialética de sua permanente reinvenção epistemológica, metodológica e praxeológica, de sua incessante atualização da leitura do mundo, transformando pelos avanços tecnológicos e pelos processos de reestruturação social. Usar este legado como modelo significa trair a própria orientação de Paulo Freire, que enfatiza os processos e não os produtos. Sétimo, valorizar a escola pública e gratuita em todos os níveis como espaço e instrumento da organização das reflexões sobre as determinações naturais e sociais, de modo a qualificar as intervenções de todos nessas determinações, com vista à construção de sociedades solidárias, democráticas e justas. Oitavo, lutar pela garantia da expressão e implementação de iniciativas educacionais da sociedade civil organizada, cuja riqueza de experiências aponta para incorporação de graus de informalidade e desburocratização dos sistemas formais de ensino, priorizando em ambos as políticas de formação continuada de educadores e educadoras inscritos e inscritas no campo da pedagogia crítica. Nono, despender todos os esforços na construção de projetos pedagógicos alternativos ao projeto neoliberal e a qualquer proposta que atente contra a educação, a ciência e a cultura como processo de conscientização e de transformação do mundo, ou que privilegie a supremacia científico-tecnológica sobre os valores éticos da consciência humana, promovendo e estimulando a criação de espaços de ação-reflexão sobre as novas formas de exclusão decorrentes da produção e manipulação dos novos conhecimentos científicos e das novas tecnologias. Décimo, mapear os movimentos sociais populares, governamentais e não governamentais que apresentam identidade com os princípios freirianos no sentido de estimular sua integração com o Fórum Paulo Freire, quer pela incorporação de suas representações, quer pela tematização de suas metas, estratégias e conquistas, transformando-o num centro de referência, num espaço de sistematização das reflexões sobre sua história de lutas e num instrumento de aglutinação e articulação de seus agentes e atores. 11º, garantir no Fórum Paulo Freire, a ser realizado periodicamente, a expressão da pluralidade de experiências, cuidando para que as sínteses não comprometam as identidades dos movimentos, nem de suas formas específicas de luta em prol da promoção das vítimas de todas as formas de opressão, discriminação e exclusão. 12ª, trabalhar as possibilidades de alianças e parcerias que viabilizem os demais compromissos contidos nesta carta, bem como a articulação de redes de comunicação de informações e intercâmbio de experiências da comunidade, dos movimentos populares e dos membros do Fórum Paulo Freire. São Paulo, 30 de abril de 1998. Fórum Paulo Freire, Bolonha 2000. Carta de Bolonha. Movimento pela Universitas Paulo Freire, Unifreire. Preâmbulo. O renascimento feudal do século XIII determinou uma ampla movimentação dos habitantes dos burgos de uma classe ascendente cujas demandas forçaram a Igreja a exteriorizar suas tarefas pedagógicas, antes voltadas para a formação de seus próprios quadros nas escolas monásticas. O aparecimento das escolas catedrais respondeu, portanto, à necessidade inicial de organização corporativa de mestres e aprendizes. Delas derivou a maioria das universidades medievais. A universidade nasceu no mundo ocidental e suas denominações matriciais, quer seja a prévia de Studium Generale, quer seja a definitiva de Universitas Studiorum, já denunciavam sua transnacionalidade. Não se discute mais que Bolonha é o berço universitário. Também não se levantam dúvidas sobre o fato de que ela impregnou-se do espírito democrático e supranacional. Os estudiosos da história da educação são unânimes em afirmar que, se não foi a primeira em ordem cronológica, esta universidade foi a mais antiga organização universitária no sentido etimológico do termo. Várias nações de estudantes se reuniram e contrataram seus mestres. Ou seja, as diferenças das nacionalidades dos aprendizes foram superadas pela organização e institucionalização da Universitas. Paulo Freire, 1921-1997, foi o educador do final do século XX que mais se destacou na defesa dos oprimidos e na proposição da bandeira da libertação através de um processo pedagógico em que o educando e os educadores se promovem como seres humanos em comunhão. O reconhecimento mundial desse educador encontrou sua mais alta expressão na promulgação da Década Paulo Freire, pela Unesco, na Conferência Mundial de Educação de Jovens e Adultos, realizada em Hamburgo em 1998. No mundo ocidental, coincidentemente, a universidade nasceu sob a égide de alguns princípios que também são significativos no legado das ideias e ações de Paulo Freire. Organização da resistência de minorias oprimidas, superação das diferenças de origem geopolítica, multiculturalismo, compromisso com rigor científico. No caso particular de Bolonha, os estudantes proclamaram o caráter contrário às ordens instituídas verticalmente, tomando uma iniciativa educanda, em lugar de uma iniciativa docente. Por isso, nada mais emblemático do que retomar, numa perspectiva freiriana, a discussão da universidade em Bolonha. E, revendo esses quase 1000 anos de história, buscar nas suas fontes mais libertárias a seiva que deverá alimentar a concepção de uma nova universidade, a ser construída num contexto de aggiornamento tecnológico e comprometida com a libertação de todos os povos. As preocupações de Paulo Freire, expressas em vários momentos sobre a contingência do individual e a transcendência do coletivo, acalentava a ideia de construir uma organização que desse continuidade às suas propostas. Daí, com um grupo de educadores, criou o Instituto Paulo Freire. O Instituto Paulo Freire, IPF, está sendo chamado a envolver-se com a formação de pesquisadores e educadores, inclusive com a incorporação dos modernos meios de comunicação, com profundo rigor científico, mas sem os exageros do credencialismo. Pensou-se desde os primórdios do IPF na Cátedra Paulo Freire. Paulatinamente, a ideia foi evoluindo para a constituição de uma verdadeira universidade. E o que é uma universidade? Certamente não se limita a um conjunto de professores e de alunos. Não é somente a biblioteca, laboratórios e currículos. Ela não se confunde com suas paredes, seus equipamentos, suas quadras de esporte. Uma universidade é um conjunto de relações sociais e humanas. Enfim, ela se caracteriza por um espírito. Paulo Freire também não deixou como legado livros, artigos, vídeos. Não deixou discípulos como seguidores de suas ideias. Deixou um espírito que une, hoje e em muitas partes do mundo, um conjunto de pessoas e de instituições que passamos a denominar Universidade Paulo Freire, Unifreire. E o que é a Universidade Paulo Freire? Ela se constitui de uma rede de núcleos espalhados por todo o planeta e linkados entre si pelo espírito do legado de Freire e por todos os modernos meios de comunicação, desenvolvendo programas e projetos para a libertação e promoção dos oprimidos. É uma universidade fundada no sonho por um mundo menos malvado, menos feio, menos autoritário, mais democrático, mais humano, segundo as próprias palavras de Freire. Compromissos. Face ao exposto, nós, participantes do segundo encontro internacional do Fórum Paulo Freire, reunidos em Bolonha, Itália, de 29 de março a 1º de abril do ano 2000, inspirados no legado de Paulo Freire e dando continuidade aos compromissos assumidos na Carta de São Paulo, elaborada por época do primeiro encontro internacional do mesmo Fórum, em 30 de abril de 1998, comprometemo-nos com os seguintes princípios, teses e encaminhamentos. Primeiro, trabalhar para criar em cada instituição de ensino superior um núcleo da Universitas Paulo Freire, Unifreire, voltado para a formação de pesquisadores e educadores comprometidos com a causa dos oprimidos, de modo a constituir, organizar e consolidar uma rede de polos de revisão crítica do papel da universidade no novo milênio. Segundo, a Universitas voltar-se-á para a formulação e concretização dos princípios e dimensões da planetariedade, do processo civilizatório, da eticidade e da democracia. Por isso, há de transcender fronteiras e alfândegas criadas pelas discriminações de gênero, étnicas, nacionais, econômicas, culturais, políticas e religiosas, superando limites físicos, através da cultura digital, da utilização da presença virtual que diferentes meios de comunicação modernos colocam à nossa disposição, para a configuração de uma inteligência coletiva. Há de superar a barreira do tempo e da alienação pelo resgate e incorporação das contribuições da pedagogia crítica ao longo de toda a história, visando a construção de uma universidade simultânea e, por isso mesmo, uma meta-universidade. A, de denunciar toda e qualquer ameaça às relações orientadas pela ética. E, finalmente, deverá trabalhar pela expansão da democracia que se limita hoje, na maioria dos países, aos direitos da institucionalidade política, construindo a democracia econômica, social e cultural. Terceiro, além da cibercultura, além dos recursos que a eletrônica colocou à disposição da telecomunicação, serão buscados pela Unifreire outros procedimentos que permitam a construção do saber, confundido nas atuais instituições de ensino como a informação e o conhecimento, uma vez que a sabedoria só surge no momento em que somos capazes de, associando dados recolhidos pela informação e processos formulados pelo conhecimento, construir nossa própria inteligência do universo, pronunciando-a como movimento recriador da vida. Quarto, a Unifreire só terá o saber instituído como ponto de partida para um instituinte através de processos dinâmicos de incorporação da sabedoria de todos os segmentos sociais, tomando os universos simbólicos de construção da existência dos oprimidos como contextos geradores dos seus próprios processos pedagógicos. Quinto, a Unifreire terá como meta a reinvenção do espírito universitas da instituição, como estratégia para neutralizar o caráter corporativo que acabou por nela predominar em muitos lugares, através da construção da dimensão da planetaridade, também contraposta ao globalismo, voltado para forjar um projeto de sociedade individualista, meritocrático, discriminatório e excludente. Sexto, a Unifreire, no espírito de universidades populares, será desenvolvida na linha da Escola Superior Cidadã, portanto, inspirada no princípio de que a informação é um direito primário fundamental, o primeiro de todos os direitos, pois sem ele não chegamos à consciência, nem, consequentemente, ao acesso a outras conquistas. Sétimo, cientificamente, a Unifreire não considerará como verdade definitiva as afirmações e observações que se dizem imparciais, pois quem afirma e observa sempre faz de determinado ponto de vista. E o erro não é ter um certo ponto de vista, mas absolutizá-lo, como dizia Paulo Freire. O ponto de vista da Unifreire será o da objetividade científica, que só se obtém com a leitura do mundo, isto é, com uma rigorosa abordagem, através do método científico das determinações naturais e sociais. Oitavo. Se a prática da formação deve estar numa perspectiva freiriana, impregnada da ética universal do ser humano, a Unifreire condenará toda e qualquer forma de discriminação, dominação e exclusão. Nono, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção e construção. E quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. A Unifreire observará os seguintes princípios. Aprender precede a ensinar e ensinar se dilui na experiência fundante de aprender. Não se ensina apenas conteúdos, mas a aprender, isto é, a pensar certo. Pensar certo é estar sempre em dúvida com as próprias certezas, a partir da observação do mundo. A curiosidade ingênua deve ser substituída pela curiosidade epistemológica. Décima, a Unifreire buscará o reconhecimento de todas as titulações e certificações de quem, formal ou informalmente, concluir estudos, pesquisas e práticas caracterizadas pelos princípios contidos nesta carta. Bolonha, primavera de 2000. Fórum Paulo Freire, Los Angeles, 2002. Carta de Los Angeles. Eleições plenárias. Carta aberta ao povo brasileiro. A campanha eleitoral para presidente da República que se trava, neste momento no Brasil, não é um pleito comum nem apenas brasileiro. É uma eleição globalizada, planetária, na medida em que se trata de uma expressão exacerbada da luta entre o capital e o trabalho. O primeiro já decidiu que deve impedir, a qualquer custo, mesmo que com o sacrifício de milhões de pessoas, a chegada de um operário ao poder. E, infelizmente, na América Latina até hoje, mesmo que não represente ameaça para a avareza capitalista, nenhum líder aproximou-se impunemente do povo. Não podemos esquecer o dramático exemplo do assassinato do presidente Salvador Allende no Chile, em 11 de setembro de 1973. Todas as medidas de desestabilização econômica e social, seja na pressão sobre o câmbio, seja na ameaça de retirada de capitais gerados com o suor e o sangue de trabalhadores brasileiros, são iniciativas criminosas orquestradas pelas elites locais, aliadas com o intervencionismo imperialista dos detentores do capital financeiro mundial. Além de constituir um precedente perigoso para a saúde da democracia no planeta, essas iniciativas podem desencadear uma escalada de intervenções financeiras espúrias em outras formações sociais, que vêm lutando pela consolidação de seus regimes democráticos com justiça social. Não podemos esquecer o rastilho do intervencionismo que, recentemente, varreu algumas nações do subcontinente, como foi o caso da Venezuela e da Argentina. A linguagem e o compromisso do capital são com a acumulação, confirmando no capitalismo de organização de nossos dias a tese de que a tendência estrutural desse modo de produção conduz à desigualdade e à injustiça. Porém, felizmente, as intervenções sem bandeira do capital especulativo, substituindo a pirataria dos séculos XVI e XVII pela privataria dos patrimônios públicos dos séculos XX e XXI, têm encontrado resistências, quer seja no confronto do Fórum Social Mundial contra o Fórum de Davos, quer seja na organização e mobilização das populações atingidas pelas crises artificialmente provocadas. Por isso, nós, educadores de muitos continentes, reunidos em Los Angeles de 19 a 21 de setembro de 2002, no terceiro encontro internacional do Fórum Paulo Freire, manifestamos respeitosamente, acima de qualquer posição partidária, nossa solidariedade para com a decisão soberana do povo brasileiro quanto a quem deve entregar os destinos de seu país nos próximos 4 anos. Ao mesmo tempo, rechaçamos veementemente qualquer pretensão intervencionista de quem quer que seja, nem de outros estados, nem de organizações extraestatais, no pleito brasileiro ou nos processos de construção da democracia de qualquer país do mundo. Los Angeles, 21 de setembro de 2002. Fórum Paulo Freire, Porto, 2004. Carta do Porto. Quarto Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire. Caminhando para uma cidadania multicultural planetária. Vivemos numa conjuntura histórica globalizada que, interpretada crítica e esperançosamente, nos desafia a trabalhar a legitimidade do sonho ético-político da superação da realidade injusta. Paulo Freire. Por isso, o quarto encontro internacional do Fórum Paulo Freire, realizado na cidade do Porto, Portugal, de 19 a 22 de setembro de 2004, com o tema Caminhando para uma Cidadania Multicultural, reafirma a complexidade e variedade das interpretações e das explicações do mundo atual, não justificando com isso a manutenção e aprofundamento da exclusão da maioria da humanidade. Neste encontro, trabalhamos para consolidar novas propostas de cidadania multicultural planetária, dando continuidade às propostas do Fórum Paulo Freire, formuladas e aprovadas nos Encontros Internacionais de São Paulo, Carta de São Paulo, 1998, com princípios orientadores da ação em defesa dos oprimidos, de Bolonha, Carta de Bolonha 2000, na qual foi lançado o movimento Universitas Paulo Freire, Unifreire, de Los Angeles, Eleições Planetárias 2002, em que foram firmados os compromissos por um mundo como sonho possível. O Fórum do Porto sublinha a importância de construirmos relações humanas fundadas na convivência emancipatória, amorosa, sensível e criativa. reconhece, valoriza as identidades e subjetividades individuais e coletivas, defendendo especialmente o fortalecimento da cidadania, da democracia e do caráter público da educação. Assume o diálogo intertranscultural crítico como instrumento, como prática libertadora e como fortalecimento dos processos de conhecimento. Com base nesses pressupostos, defendemos a implementação de todos os movimentos e ações mundiais pela não violência que potencializam a inclusão social, a resistência às transgressões éticas e se opõem radicalmente a todas as formas imperialistas de dominação e de opressão, particularmente a militar, e reiteramos os seguintes compromissos. Trabalhar para a afirmação cultural das pessoas que se encontram em situações de opressão, numa tentativa de torná-las sujeitos da expressão de seus paradigmas. Contribuir para potencializar as iniciativas relacionadas com o projeto ecopolítico-pedagógico das diferentes comunidades, numa perspectiva de sustentabilidade. Integrar redes locais, nacionais e mundiais de pessoas e de instituições para a valorização e fortalecimento de formas de cidadania multicultural planetária, numa perspectiva de questionamento crítico do neoliberalismo e de outras formas de poder hegemônico. Contribuir para os movimentos sociais, especialmente no âmbito da justiça, da luta pela paz e da defesa dos princípios da Carta da Terra, 1999, do Manifesto 2000, UNESCO, da Declaração do Milênio, 2000, dos documentos aprovados nos encontros internacionais do Fórum Paulo Freire, bem como de todos aqueles já consagrados nas amplas discussões nacionais e internacionais, como reivindicação ético-libertadora dos povos e, particularmente, os do Fórum Mundial de Educação e do Fórum Social Mundial. Reafirmar a educação, o conhecimento, a ciência e a tecnologia como direitos de todos e de todas, recusando veementemente a sua mercadorização, como vem sendo defendida por agências bilaterais e multilaterais, especialmente pela Organização Mundial do Comércio, OMC. Fórum Paulo Freire, Valência 2006, Carta de Valência. Os fundadores, diretores, diretoras ou titulares congêneres dos Institutos Paulo Freire dos diversos países, reunidos em Valência de 12 a 15 de setembro de 2006 e considerando 1. A expansão de Institutos Paulo Freire, IPFs ou instituições congêneres comprometidos com a reinvenção do ideário de Paulo Freire. 2. A necessária articulação dos Institutos Paulo Freire espalhados pelos 5 continentes. 3. A criação da Universitas Paulo Freire, Unifreire, no Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire de Bolonha, realizado no ano 2000. 4. A expressiva inserção dos IPFs nos movimentos sociais contemporâneos, bem como sua articulação com outras instituições e organizações, como o Fórum Social Mundial e o Fórum Mundial de Educação, que lutam pela construção de um outro mundo possível, resolvem. Artigo 1º. Criar o Conselho Mundial dos Institutos Paulo Freire, CMPF, que, com esta carta, estabelece seus princípios, a estrutura, as atribuições e o funcionamento. Artigo 2º. O CMPF será o órgão de deliberação e articulação internacionais dos Institutos Paulo Freire, criados ou que vierem a ser criados em qualquer país do mundo, e terá como princípios: 1º. Trabalhar para a dimensão mundial do legado de Paulo Freire. 2º. Defender a audiência às expressões da voz das oprimidas e dos oprimidos como sujeitos políticos, gnosiológicos e epistemológicos. 3º. Lutar incondicionalmente contra qualquer tipo de discriminação e pela inclusão de todas as oprimidas e todos os oprimidos do mundo no usufruto das prerrogativas da cidadania planetária. 4. Impulsionar a articulação dos IPFs, bem como sua interação orgânica com movimentos, instituições e organizações que combatem qualquer tipo de opressão. Quinto, estabelecer o local, a temática e os responsáveis pela organização dos encontros internacionais do Fórum Paulo Freire, atentando por sua adequação ao referencial freiriano. Artigo 3º. O CMPF se propõe: 1º. Dos 5 fundadores do IPF: Carlos Alberto Torres, Argentina, Estados Unidos; Francisco Gutierrez, Costa Rica; José Eustáquio Romão, Brasil; Moacir Gadotti, Brasil; e Walter Esteves Garcia, Brasil. 2º. De um diretor, uma diretora ou titular congênere de cada um dos institutos Paulo Freire constituídos e reconhecidos pelo CEMIPF. 3º. Do coordenador, da coordenadora da Unifreire. Parágrafo único. Cada representante de IPF terá um suplente que o substituirá em suas ausências e impedimentos, bem como poderá assessorá-lo nas reuniões a que o titular estiver presente. Artigo 4º. São atribuições do CMPF. 1º. Responsabilizar-se pelas proclamações freirianas de âmbito mundial, reconhecendo e revogando institutos Paulo Freire. 2º. Estabelecer a política de articulação dos IPFs. 3º. Indicar e orientar os IPFs quanto à interação do movimento freiriano com outros movimentos sociais, bem como com outras instituições, organizações e programas, planos e projetos de caráter mundial. 4º. Criar uma política de publicações que possibilite a circulação das ideias e das ações freirianas, de modo a divulgar o legado de Paulo Freire e o que se está implementando pela Unifreire. 5º. Garantir a celebração e coordenação de encontros e fóruns internacionais, respeitando a autonomia de cada IPF. 6º. A proposta de um ou mais institutos pronunciar-se sobre as políticas sociais e educacionais, analisando seu impacto nas classes populares, propondo e desenvolvendo quantas ações se considerem necessárias. 7º. Estimular, promover e desenvolver ações para a criação dos institutos Paulo Freire em todo o mundo, participando igualmente em todos os eventos promovidos por instituições e organizações com o fim de impulsionar práticas educacionais democráticas e libertadoras. 8º. Estimular e apoiar projetos educacionais, sociais e de cooperação em âmbito internacional e, especificamente, promover, cooperar e aderir-se às ações, iniciativas e campanhas tendentes à universalização da alfabetização. 9º. Avaliar as ações desenvolvidas a cada 2 anos e propor planos bienais de atuação. Artigo 5º. O encaminhamento das decisões do CMPF será levado a efeito pela coordenação da Unifreire e os conselhos de cada um dos institutos afetados, que serão sua instância executiva. Artigo 6º. O CMPF reunir-se-á ordinariamente de 2 em 2 anos, por época da realização do Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire, e extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de sua coordenação. Artigo 7º. As decisões do CMPF serão tomadas por consenso dos membros presentes às suas reuniões. Artigo 8º. Fica criada a Secretaria Permanente do CMPF, cuja responsabilidade, na metade do interstício subsequente à realização de cada último encontro internacional do Fórum Paulo Freire, será do Instituto que o organizou e, na outra metade, do Instituto que organizará o Fórum subsequente. Artigo 9º. Os casos omissos serão resolvidos pelo plenário do CMPF e esta carta entra em vigor na data do 85º aniversário de nascimento de Paulo Freire, em 19 de setembro de 2006. Valência, 15 de setembro de 2006.